Senhoras e Senhores Deputados, estamos em condições de dar continuidade aos nossos trabalhos. Temos connosco o enfermeiro Francisco Branco, da Delegação dos Açores, coordenador da Delegação dos Açores do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, para audição no âmbito do projeto de resolução 8713, projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo Regional que proceda à implementação dos incentivos à fixação de enfermeiros no Serviço Regional de Saúde. Senhor Enfermeiro e Senhor Coordenador do Sindicato, agradecendo a sua presença e disponibilidade, passo-lhe desde já a palavra para uma primeira intervenção sobre esta matéria e depois abro um período de inscrições por parte das Senhoras e Senhores Deputados. Faça favor.
Obrigado, Senhor Presidente. Eu gostaria de, em termos de enquadramento, de retomar uma situação bastante antiga. Já esta questão dos incentivos não é nova, já aconteceu. E já aconteceu através de uma resolução que, por acaso, trouxe, estava à abertura dela, de 87. Nessa altura era chamada de subsídio de fixação, mas lendo pior da resolução, era um subsídio chamado de fixação, mas era aplicado a quem trabalhava nesses sítios. Qual é a questão que se coloca e para nós é preocupante? Do ponto de vista abstrato, nós estamos de acordo que é preciso regulamentar aquilo que já desde 2021 vem sempre nos orçamentos regionais, que permite a aplicação de incentivos à fixação de enfermeiros, só que nós não podemos deixar de contemplar ou de ter em consideração enfermeiros que trabalham nesses sítios há 10 ou 15 anos. Portanto, para nós não faz qualquer sentido regulamentar incentivos apenas e só para enfermeiros que se deslocam após a regulamentação existir. Aliás, nós já demos esse parecer num projeto que tivemos para a Direção Regional de Saúde, em que, de facto, os incentivos eram só destinados aos novos enfermeiros que se deslocavam. Vou dar um exemplo prático. Não é possível ou não é aceitável que um enfermeiro recém-formado se desloque para a Ilha das Flores e, de acordo com os incentivos, sejam eles quais forem, pecuniários ou não, passa a oferir um rendimento mensal superior a um enfermeiro que trabalha lá há 10 ou 15 anos. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Como não faz sentido que esse enfermeiro que está lá há 10 anos, por opção, foi para a sua terra, fez uma dívida ao banco, fez casa, está a pagar a sua casa, o enfermeiro que para lá vai tem um incentivo ao arrendamento e tem ajuda para pagar o seu alojamento. Portanto, isto desvirtua por completo e desincentiva as pessoas que até hoje asseguraram um serviço básico como é o serviço de saúde. Portanto, em termos de enquadramento, o que eu digo é, estamos abertos e é importante e faz sentido. Há ilhas que, se nós não tivermos alguma cautela a curto prazo, não é a médio prazo, a curto prazo, vamos ter problemas em assegurar os serviços de saúde. Agora, com um diploma que só contemplo os que para lá forem após esta regulamentação, vamos ter alguns problemas de facto. E para já digo que fico disponível para algum esclarecimento acessório.
Muito obrigado. Pergunto se há inscrições. Deputado António Lima, faça favor, dispõe de 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta iniciativa, ela tem um objetivo de recomendar ao Governo que implemente aquilo que já se comprometeu a fazer, não é? Ou seja, não é uma iniciativa muito comum, mas, quer dizer, infelizmente é mais comum do que devia esse tipo de iniciativas, porque muitas vezes os governos tendem a deixar no papel aquilo que prometem, mas neste caso, de facto, é algo que está previsto em sucessivos orçamentos desde 2021 e é um tempo demasiado longo para implementar aquilo que está previsto, que nós formalmente desconhecemos a sua, o seu detalhe, nomeadamente o seu universo, a sua abrangência, a sua duração, a tipologia de incentivos previstos. Tudo isto não chegou ainda ao Parlamento, e provavelmente não chegará, se for aprovado em termos de decreto regulamentar ou de outra norma regulamentar. Por isso, a iniciativa pretende relançar o debate sobre esta questão para que o debate, deste debate resulte a criação dos incentivos da melhor forma que for possível e que vá efetivamente de encontro àquilo que são as reivindicações e as necessidades dos serviços de saúde e as reivindicações dos enfermeiros e obviamente as necessidades da população. É esse o objetivo. Ficou claro, de certa forma, qual é a posição do CEP quanto ao universo dos enfermeiros que devem ser abrangidos em cada unidade de saúde, ou cada ilha também, obviamente. Ou seja, pretendem que, a existirem incentivos, eles apliquem-se a todos os enfermeiros que exercem funções em determinada ilha. Isso ficou claro. Do ponto de vista do tipo de incentivos, o que é que o CEP defende que devem ser? Incentivos apenas pecuniários, outros tipos de incentivos? Qual é a posição do CEP? Eu gostaria também de questionar qual é o ponto de situação das negociações, uma vez que, ou das negociações, ou dos pedidos de parecer, não sei como é que formalmente se procedeu à consulta do CEP, se foi no âmbito de uma negociação ou se foi no âmbito de um pedido de parecer. Gostaria de perceber qual é o ponto de situação, tendo em conta que, de facto, estamos a falar de vários anos de previsão no orçamento desta norma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, faça pergunta. Tem a palavra.
Ponto de situação, para já, é nenhum neste momento. Tivemos uma primeira proposta de decreto regulamentar, ainda era na altura secretário da Saúde, o Dr. Clélio, e nós, na contraproposta que fizemos, levantámos estas questões, já explico melhor, e ficou-se. Portanto, nós daí não houve mais desenvolvimentos, eventualmente influenciado pela alguma dificuldade que há do ponto de vista formal ou jurídico, em aplicar os mesmos incentivos aos que já lá estão, portanto, que não é para incentivo de fixação, porque se já lá estão, não pode ser de fixação. Da conversação que houve dificuldade técnico-jurídica, do ponto de vista de como é que se resolvia a questão, e parou-se, portanto, não houve mais desenvolvimentos. Na questão que coloca da natureza, o nosso entendimento é que deve haver um incentivo que leve à mudança, digamos assim, portanto, ao querer ir para uma determinada ilha, e isso é um incentivo único e daquele momento só, pode ser pecuniário, atribuição de um montante, seja ele qual for. Além disso, ajudas no sentido do transporte da viatura, dentro de determinados limites, não pode ser dali a um ano e meio, não é? Não estou a pensar que, por exemplo, posso comprar um carro novo dali a um ano e meio depois de estar numa ilha. Mas 3 meses antes, ou 3 meses depois, ou um mês ou dois, isso depois é uma questão prática. Ajudas relativamente à deslocação do agregado, isso faz todo o sentido, mas isso era a atribuição única, exclusiva, na altura, no momento. Depois tem que haver a natureza de outros incentivos, que são aqueles que se aplicam a quem trabalha, independentemente, ou seja, já estando fixado no sítio, toda a gente que trabalha naquela unidade de saúde, que é considerada carenciada, recebe o incentivo, seja ele qual for, que se encontre um percentual em função do primeiro escalão da carreira. Nós na altura apontávamos para cerca de 50%. Em função do grau de carência, pois também tinha a ver com como é que se encontrava a carência, portanto tinha 50% e até 60%, de 40% a 60%, três escalões, 40% a 50%, durante um determinado período de tempo, enquanto fosse considerada instituição carenciada, e com o compromisso de permanecer também determinado tempo, em função de não podia, se a pessoa não cumprisse no mínimo 5 anos ou aquilo que se entendesse como mínimo, tinha que reverter todos os subsídios que, ou os montantes que tinham, que tinham oferido. Outra questão também que gostaria de chamar a atenção é que isto por resquícios daquilo que já existiu, as ilhas, acho que não é correto falarmos em ilhas carenciadas. Era preferível colocar a questão em termos de instituições carenciadas, porque portanto, o Centro de Saúde do Nordeste, por exemplo, é um exemplo típico, pode ter dificuldade em...
Desculpe interromper, Sr. Presidente, não sei se está-se a passar o mesmo com os colegas, mas ficamos sem som.
Senhoras e senhores deputados, penso que já retomamos a nossa... Já estão todos a dizer que sim.
Vamos chegar aos pelo menos.
O senhor enfermeiro parou a sua resposta, estava ele a falar, penso que ainda tinham ouvido, e até porque há senhores e senhores deputados que deste lado também estão inscritos, estava a falar de não a menção a ilhas carenciadas, mas sim a instituições carenciadas. E estava a dar o exemplo do Nordeste. Não sei se nesta fase ainda tinham ouvido e irei dar a palavra para recomeçar a partir daqui.
Estava mesmo praticamente a terminar, estava só a chamar a atenção de que a tipologia ou a designação de ilha atualmente não faz sentido. A atratividade das instituições é diferente mesmo em ilhas não carenciadas de enfermeiros, nomeadamente o exemplo que eu estava a dar, o Centro de Saúde do Nordeste, ou um outro exemplo que é o Hospital da Horta. Desde sempre, desde que eu me conheço como enfermeiro, o Hospital da Horta é um hospital de rotação de enfermeiros. Eles vão para lá o tempo suficiente para arranjarem um outro sítio mais atrativo do ponto de vista deles. Portanto, o critério, em nosso entender, deveria ser institucional e não por ir para irmos acompanhando aquilo que é a evolução dos tempos. Para já era só.
Muito obrigado. Isto como resposta à primeira questão do Sr. Deputado António Lima, pergunto se vai usar o seu direito de réplica,
faz
favor.
Sim, só uma questão adicional, complementar, aliás, àquilo que acabou de referir, indo um pouco atrás, ou seja, pelo menos desde março de 2023, que não há nenhum desenvolvimento a nível de negociações ou de novas propostas contra os incentivos, o que já é mais de 3 anos. Na minha questão adicional prende-se com aquilo que estava a referir, ou seja, da definição do espaço geográfico ou das unidades onde há maiores dificuldades em fixar enfermeiros. Eu perguntava adicionalmente apenas o seguinte, há efetivamente unidades de saúde, hospitais, onde têm existido dificuldades já neste momento em captar ou fixar enfermeiros. Sabemos que, principalmente, em algumas unidades surgidas, isso tem acontecido, há concursos desertos, mas qual é a vossa avaliação desse facto e quais são as maiores dificuldades neste momento, face à realidade que nós temos e ao número de enfermeiros que a região forma, não é? Porque também a facilidade em captar enfermeiros que venham de fora não será muito, né? Digo eu.
Muito, obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Passa, por favor.
Portanto, a questão é, os concursos ficam desertos, nomeadamente em ilhas, neste caso estamos a falar de ilhas menos atrativas, nem as instituições são ilhas, mas são ilhas menos atrativas não só para enfermeiros como para outros profissionais, até para os nossos filhos, portanto, para quem tem filhos sabe, nessas idades, porque vem para aí que sabe disso. Por diversas razões. E à cabeça vem uma delas, recentemente tivemos uma situação em Santa Maria que até a pessoa aceitou vir, mas não conseguiu arranjar a casa, nos exemplos, e ficou alojada temporariamente. Para quem conhece Santa Maria, numa situação, pertencia ao Exército, ou pertence ao Exército, entretanto, por razões que eu desconheço, acabou por ser desconfortável e a pessoa acabou por se ir embora. Esse é um aspecto, o alojamento. Ou a falta de E quanto a alojamento, tem a ver com os custos, porque pagar 50% ou mais do rendimento mensal para um alojamento diminui o rendimento disponível para outras coisas. Portanto, isso é de facto são as situações que mais nos chegam. De resto, não, portanto, as pessoas até estão disponíveis temporariamente para trabalharem numa ilha menos atrativa, à espera que aconteça uma oportunidade de emprego para se mudar para outro sítio. Mas isso também nem sempre é fácil.
Muito obrigado. Tenho inscrito a senhora deputada Ana Jorge, a quem dou desde já a palavra. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a participação nesta audição do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, nomeadamente do enfermeiro Francisco Branco. E sobre esta questão dos benefícios, dos incentivos, como já bem disse, ela aparentemente já terá cerca de 40 anos, quando se referiu a 87, em que, não usando esta terminologia exatamente, se pensava no dito subsídio de fixação e certamente também algumas outras carreiras, recordar-se-ão que eles já existiram no passado, como os professores, recordo-me eu. Nas últimas audições, indo um pouco ao encontro daquilo que também já aqui nos exprimiu, aquilo que eu gostaria de compreender, e até porque foi a forma como também foi colocada a situação nessas outras audições, estou-me a referir nomeadamente àquilo que pudemos ouvir junto da Ordem dos Enfermeiros, em que, na perspectiva do grupo parlamentar do PSD e na minha perspectiva também, não se referiu apenas a incentivos, referiu-se a um ecossistema de fixação. E eu achamos interessante que a designação seja esta, porque efetivamente está a ir ao encontro daquilo que o senhor enfermeiro está aqui a reportar-nos, ou seja, a dificuldade na habitação, outras dificuldades até ao nível de, por exemplo, a disponibilidade de oferta para os jovens e as crianças que possam também estar associadas a este agregado. Por isso, de uma forma mais clara, e porque ouvem os enfermeiros, não é? O vosso sindicato ouve os enfermeiros, que sensibilidades é que recolhem para que possamos tentar compreender que princípios devem orientar esta regulamentação, que é uma vontade do governo, do atual governo, se assim não fosse, não a inscreveria nos vários orçamentos. Que princípios deverão orientar esta regulamentação para assegurar que contribuem efetivamente para a fixação de enfermeiros sem gerar desequilíbrios ou situações de injustiça, entre profissionais? Esta seria a minha primeira questão, porque também compreendemos, nomeadamente através da audição da Ordem dos Enfermeiros, que aparentemente, qualquer que fosse o critério, poder-se-ia estar a gerar alguns desequilíbrios no sistema e até, em alguns casos, caos entre serviços a aplicar determinado critério. Por outro lado, já referiu quais são alguns dos principais obstáculos à fixação de enfermeiros nos Açores. Dessa forma, podendo pensar que não se pode intervir em tudo ao mesmo tempo, não obstante já este governo tenha feito uma série de, tomado uma série de medidas para contribuir para uma fixação dos enfermeiros, nomeadamente a valorização das suas carreiras, e vemos que é um processo, e a palavra processo diz tudo, qual deveria ser, no vosso entendimento, a prioridade de intervenção, pensando desta forma, ou seja, no dito ecossistema de fixação. Não sei se fui clara, era sobre esta dimensão que eu gostaria de colocar estas duas questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, faça o favor, tenha a palavra.
Obrigado, deputada Ana Jorge. Mas a questão, acho que está, portanto, eu percebo, pode fazer algum sentido, mas o desequilíbrio já está criado e foi o governo que criou. Porque só há duas hipóteses. Ou olhamos para o ecossistema com os vários profissionais do Serviço Regional de Saúde, ou olhamos para os incentivos em função daquilo que é a situação de cada carreira no Serviço Regional de Saúde. E é isso que o governo fez e já criou incentivos à fixação de enfermeiros, de médicos, nomeadamente de médicos, pela natural e evidente carência que existe de médicos no Serviço Regional de Saúde. Portanto, a questão do criar incentivos para os enfermeiros e causar desequilíbrio, o desequilíbrio já está naturalmente em cima da mesa. Portanto, por aí eu não vejo que se possa fazer caminho. Se considerarmos o ecossistema só relativamente à profissão de enfermagem, sim. Aí pode haver e deve haver preocupação em articular os incentivos de forma a que eles não causem desequilíbrio entre os enfermeiros. Isso inteiramente de acordo. No global, todas as profissões, eu não sei se eventualmente vamos fazer caminho e se será fácil fazer esse caminho. Relativamente ao que nos chega e as queixas que temos, portanto, uma delas é a dificuldade, uma vez estando fixado em unidades de saúde ilha, e estas de cariz menor, nomeadamente unidades de saúde ilha da Graciosa, Santa Maria, das Flores, as pessoas têm dificuldade em ter tempo para sair da ilha com a regularidade que eventualmente seria necessário, quer para formação, quer para férias, inclusive. Portanto, uma das questões tinha que se encontrar uma solução é quem para lá vai não pode não ter um horizonte quando lá terá disponibilidade de fazer formação. Essa é uma das questões que descolga muito. Já disse aqui há pouco, portanto, há ilhas onde dificilmente se arranja casa para residir. A questão de cônjuge, portanto, não enfermeiro, e o trabalho, também é uma questão que se coloca muito. Portanto, eu não estou disponível para ir para a Graciosa para perder o rendimento dos agregados. Não é? Tem que haver alguma forma de arranjar uma solução. A parte mais fácil aqui seria as creches e as escolas, isso por aí não tem sido problema, à partida resolve-se. Por outro lado, quando se fala sempre de incentivos, já há um sentimento de preocupação dos que lá estão. Eu já falei disso na minha primeira intervenção. Os que lá estão receiam sempre que os incentivos passem a abranger só os novos que para lá vão, e eu que já cá estou e que fiz a minha opção de cá estar e que dei o meu contributo a esta ilha este tempo todo, fico fora. Portanto, são as questões que eu me apraz dizer.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto se o seu direito de réplica, que lhe assiste, se o vai usar, faz a favor.
Usar apenas para referir que efetivamente estamos a falar é de enfermeiros, a preocupação dos ecossistemas e esta linguagem, é evidente que um sistema não se organiza apenas com uma carreira, com um grupo profissional, todos eles são importantes para o sistema, por isso mesmo esta linguagem ecossistémica é fundamental. Também dizer que se há desequilíbrios, por vezes as soluções também são aquelas que a cada momento se vão encontrando e por isso mesmo merecem a reflexão de poderem ser reorganizadas ou reavaliadas se necessário. Contudo, e porque falou dos médicos, também registar que há uma cobertura a nível regional que é histórica, em termos até de medicina, médicos familiares. Mas essa não é a questão que nos traz para esta audição. Percebi muito bem até que colocou em cima da mesa, senhor enfermeiro, se assim permite, senhor coordenador, uma questão muito importante, que é para indo para estas ilhas, estes enfermeiros também se preocupam com outros aspectos que não apenas os pecuniários, preocupam-se com aquilo que é depois a possibilidade que têm de formação, férias, até eventuais situações de doença, ou seja, que mecanismos é que vós, enquanto sindicato, podeis pensar ou podemos nós conseguir dentro desta carreira, ao nível regional, para haver eventualmente a possibilidade de suprir esses períodos que nunca serão muito longos de ausência e de permitir a continuidade da prestação de serviços nessas mesmas ilhas aos utentes. Tendes alguma forma de perceber como é que esta possibilidade poderá acontecer? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra.
Sra. Deputada, a resposta não é fácil e provavelmente não existe, porque se estamos a falar de carência, só haverá disponibilidade para permitir a saída em formação ou a saída de férias se para lá alguém for substituído, porque senão estamos numa pescadinha de rabo na boca e é complicado. Eventualmente, poderia criar-se. À semelhança do que acontecia aqui alguns anos atrás no Algarve, um incentivo específico para uma determinada altura do ano, só para efeito, por exemplo, de férias, permitir uma remuneração diferente e atrativa para substituição de colegas que estejam em ilhas carenciadas e que permitisse que estes colegas fossem ou temporariamente férias ou em formação. Só esta é a única forma que me ocorre. Já agora, usando da palavra, uma outra possibilidade que eu não referi, e que, por exemplo, nós sabemos que o Canadá utiliza, é em determinados contextos de carência, as taxas de imposto serem diferentes e mais baixas. É uma forma de aumentar o rendimento, não dando mais dinheiro naquilo que é. Não acrescendo suplementos ou questões do ponto de vista jurídico que são complicadas de gerir depois, é quem para lá for, o imposto é mais baixo e por essa via tem um rendimento mensal maior. É uma sugestão que fica também aqui.
Muito obrigado. Tenho agora inscrito o Sr. Deputado José Miguel Tosta, quem dou desde já a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, uma vez mais, Sr. Enfermeiro Francisco Branco. Esta questão dos incentivos à fixação é uma questão mais ou menos como as normas programáticas da Constituição, que eram criticadas por terem uma natureza profundamente ideológica e por ser difícil a sua concretização. Mas surpreende-me toda esta discussão sobre quais são os modelos, para onde devemos ir. Uma vez que em 2022 o seu secretário à época fez uma conferência de imprensa, deu nota pública, que inclusive encontra-se publicada no site do Governo Regional dos Açores, onde é perentório a dizer que os incentivos à fixação dos enfermeiros serão implementados ainda em 2022. Esta é uma afirmação de Clélio Menezes, mas esta questão, esta no fundo podia ser apenas uma promessa. Há aqui uma questão que é mais importante que isto, que dizia o senhor secretário regional à altura, que relativamente ao processo de fixação de enfermeiros nas ilhas mais carenciadas, o governo revelou o envolvimento dos representantes da classe no processo. Não sei se com esta formulação inclui o CEP ou não, em que afirma de forma perentória que se conseguiu chegar a uma redação final relativamente ao sistema de incentivos à fixação de enfermeiros, algumas ilhas da região autónoma dos Açores, que será colocado em Conselho de Governo proximamente, de forma a entrar em vigor ainda no corrente ano. E afirmou que, de facto, com esta união dos enfermeiros, através dos seus representantes, e com esta formulação, não sei se aqui inclui o CEP ou não, portanto, era esta a questão que lhe quero fazer: é se em 2022 teve conhecimento deste regime, teve conhecimento desta redação que aqui se diz que foi aceito, consensualizada entre todos. Qual era este modelo que havia em 2022 em cima da mesa? se isto de facto estava a ponto de ir ao Conselho de Governo, se já tinha sido debatido com os sindicatos, com a ordem, e qual era este modelo, porque no fundo falamos sempre das tais normas nos orçamentos regionais, que têm esta tal natureza programática, mas parece que ali em novembro de 2022 se concretizou e se aproximou de um determinado modelo, que agora, 4 anos depois, parece que no fundo voltamos a reabrir a discussão, procurando outro tipo de soluções. A outra questão que lhe quero fazer é que não há maior incentivo à fixação de um trabalhador do que a sua remuneração. Um trabalhador, por natureza, o que faz é troca o seu tempo por uma determinada remuneração, e sempre que este incentivo é dado sobre a forma de remuneração, é sempre muito mais justo, porque a pessoa desconta sobre aquele valor, a pessoa faz descontos para a Segurança Social sobre aquele valor e todo o regime se encontra harmonizado. Houve aqui uma valorização da carreira de enfermagem ao longo dos últimos anos, que, no fundo, houve aqui protocolos e acordos para o seu pagamento. A minha questão é saber se estes acordos que foram celebrados estão a ser cumpridos, se o pagamento está a ser realizado, porque este também é um incentivo ou um desincentivo à fixação dos enfermeiros. Naturalmente, se os acordos estiverem a ser cumpridos, isto é um maior incentivo. Se os acordos estiverem a ser incumpridos e ano após ano os enfermeiros veem que aquilo que lhes tinha sido prometido não é, no fundo, cumprido, podemos estar aqui perante, se calhar, o maior desincentivo à fixação, mais importante do que estarmos aqui a discutir juros no pagamento de uma nova habitação, não? Porque, se calhar, estes juros são infinitamente menores, são valores infinitamente menores do que aqueles que são os valores que os enfermeiros têm a receber. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, faça favor, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder diretamente à primeira questão que colocou, sim, o SEP participou, deu parecer, influenciou e havia uma proposta efetivamente regulamentar. Não chegou avante, entretanto, o Sr. Secretário foi substituído e nunca mais se voltou à negociação. Por isso eu disse na minha primeira intervenção que atualmente não há qualquer, que nós saibamos, não há qualquer desenvolvimento relativamente a incentivos, a não ser o que vem publicado todos os anos nos orçamentos. Temos informação oficiosa, digamos assim, que existe uma. Nós sempre colocámos a questão, fomos a única estrutura sindical que colocou a questão do ponto de vista dos que lá estão a trabalhar. E parece que juridicamente quem anda a redigir texto tem dificuldade de encontrar uma redação que abranja todos os que trabalham lá nas ilhas que são carenciadas. É o que nos tem, não formalmente. Formalmente a negociação ficou pelo que ficou, pela promessa de publicação e que não chegou a vias de facto. Informalmente, há a dificuldade jurídica de estender a todos. É a resposta que eu posso dar. Quanto à segunda questão, que foge um bocadinho, mas que colocou, eu tenho que responder em duas vertentes. No que diz respeito ao acordo que foi conseguido e que diz respeito aos retroativos até 31 de dezembro de 2024, está a ser cumprido pelas instituições com pontualmente alguns atrasos, mas situações até um bocadinho às vezes complexas, como é o caso da circularidade ou da sessão jurídica de empregadores públicos, precisa de mais tempo para ser avaliada e validada, de resto está a ser cumprido. Agora, não posso deixar de dizer, neste contexto, uma segunda preocupação, é que, na sequência do acordo que foi firmado, a partir de janeiro de 25, já não era suposto haver atraso de aplicação das leis. Nós estamos em julho de 26, o acelerador, não é assim o termo, mas é conhecido como tal, o acelerador de carreiras de 2025 ainda não foi aplicado aos enfermeiros, o que faz durante o ano de 2025 aos enfermeiros, àqueles que tinham os requisitos, agora não estamos a falar de todos os enfermeiros, estamos a falar só de alguns, mas cada ano que passa vai-se juntando o maior número de enfermeiros, ou seja, em 2025 são 14 meses de atraso na atualização dos vencimentos, em 2026 também não foi aplicado o acelerador, estamos a falar de mais 8 meses de atraso, já faz 22 meses de atraso. Acresce que as mudanças de mudança de... Acresce isto que a segunda fase da aplicação de um decreto específico nosso, nacional, que é o 111, que valoriza, portanto, todos os níveis também, e em 26 todas as posições da carreira de enfermagem aumentavam o nível remuneratório, também estão ainda em atraso. Não... Termino dizendo, nós estamos a falar do acordo que está a ser cumprido, estamos a falar de novos atrasos que tememos que levem a um novo, a negociação de um novo pagamento de retroativos em trans, que nós não queríamos e que nem era suposto acontecer. Disse. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Miguel Tosto, para o uso da réplica, se assim o desejar, disponho 2 minutos.
Sim, Sr. Presidente.
Sim, foi isso que entendi deste lado. Pergunto, continuam abertas as inscrições nesta primeira ronda para os grupos ou representações parlamentares que ainda não tenham usado da palavra. Pergunto se há inscrições nesta primeira ronda, penso não haver manifestações para tal. Pergunto se há necessidade de abrir uma segunda ronda para mais conhecimentos. Penso que a senhora deputada Ana Jorge se inscreveu, estou certo? Senhora deputada Ana Jorge, para esta segunda ronda dispõe 3 minutos, faça favor.
Está certo, sim, Sr. Presidente. Só para que percebamos um pouco aquilo que é o percurso deste processo, que já percebemos que não é fácil. Se fosse fácil, certamente já estaria concretizado, porque há soluções que se pensam, e foi o próprio senhor coordenador que eu disse, há soluções que se pensam que o serão e depois geram também algumas desconformidades, algumas necessidades de readaptações. Em 2024, creio, há também contactos vossos em relação a pedidos de parecer relativamente, já com esta nova secretária, portanto o processo não parou propriamente e ali ficou, houve já contactos vossos em relação a pedidos de parecer já com a nova secretária da Saúde, doutora Mónica Seidi. Confirma, senhor coordenador? Precisamente sobre esta matéria, estou-me a referir a este assunto.
Senhora deputada, esta é uma interpelação para continuar a sua questão ou é uma primeira pergunta, para depois réplica? E eu já darei a palavra. É uma primeira pergunta. Faça favor, tenha a palavra para responder.
Já vou responder, estou à procura aqui de um documento meu que já estou perdido. Não é este. Se é 24, se é 23, a minha questão é que confirme que houve emissão, acho que tem aqui o documento, mas eu agora não é que aparecer, mas daqui a pouco aparece, mas houve em 23, não tenho memória de 24, mas não. Não lhe posso confirmar que seja 24, mas creio que foi em 23, mas não chegou à concretização à redação final de um projeto de decreto regulamentar. Mas houve contactos, sim.
Muito obrigado. Pergunta à senhora deputada se quer usar o seu direito de réplica.
Apenas para compreender se é possível o senhor enfermeiro, com a informação que tem disponível, se nos pode explicitar ou de alguma forma dizer, esses contactos vinham na sequência de um pedido de apreciação vossa, de trabalho que estava a ser feito sobre esta matéria, e se também nos pode eventualmente dizer aquilo que foi o vosso parecer, se existiu, sobre este mesmo trabalho, que é um trabalho de processo e que tem vindo a ser feito, sem dúvida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra.
Sra. Deputada, eu lamento não lhe poder dar datas muito precisas, só explicando que durante o processo negocial do pagamento dos retroativos e do acordo que fizemos, claro que os sindicatos que lá estavam levantavam sempre outras questões além dos retroativos. E uma das questões que recorrentemente estava em cima da mesa era sempre a questão, até porque vinha nas leis do orçamento, era sempre a questão dos incentivos. O que eu tenho aqui escrito é uma proposta concreta, remonta a 2022, ainda naquilo que foi a formalização de uma proposta de decreto relativo de decreto regulamentar no tempo do Dr. Clélio. Com a senhora secretária atual, eu não tenho, pensei que tinha trazido, eu não tenho memória, nem posso garantir que tenha existido uma proposta formal, portanto, que houve conversações, mas a ideia que eu tenho é que não chegou, de facto, a haver uma proposta formal e redigida. Mas posso, quando chegar a casa ou à delegação, vou procurar arquivos e faço chegar a esta comissão, se caso exista.
Muito bem, era exatamente isso que ia deixar como repto, no sentido de, querendo, e até o final da análise deste diploma, em qualquer altura está à vontade para remeter a documentação que entenda ser pertinente para uma melhor análise da mesma. Continuam abertas nesta segunda ronda as inscrições. Penso não existir manifestação de interesse para tal. Resta-me, pois, agradecer ao Sr. Enfermeiro Francisco Branco, coordenador do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, a sua presença, a sua disponibilidade para nos trazer aquilo que entende sobre este diploma e, como já referi anteriormente, as portas estão abertas e os canais estão abertos para qualquer envio de alguma documentação complementar, nomeadamente esta última sobre se existiu ou não contactos em 2024 ou não. Fica disponível os meios e o contacto para tal. Mais uma vez agradeço e desejo a continuação do resto de um bom dia.
Da minha parte também agradeço o convite que foi feito. Estou também disponível para colaborar naquilo que for preciso e vou procurar a informação e envio. Certo? Obrigado.
Muito obrigado.
Boa tarde a todos.